Olá. Meu nome é Íñigo Montoya. Você matou o meu pai. Prepare-se para morrer.
A frivolidade intencional de um conto de fadas. Podemos assim definir o clássico A Princesa Prometida no episódio de hoje.
Cineclube 80. Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley.
A Princesa Prometida, ou, em inglês, The Princess Bride, é um filme estadunidense dirigido por Rob Reiner, baseado num romance de 1973 de William Goodman, combinando comédia, romance e fantasia. Hoje, o filme é considerado um clássico, um filme cult. Gustavo Waitley, meu querido, foi você que me obrigou a ver esse filme.
Obriguei com muito gosto, com muita felicidade, porque esse filme é um filme simplesmente maravilhoso. Mas antes, olá, meus Roberto, olá, meus queridos ouvintes, falando desse filme que é um marco no cinema de fantasia, digamos assim. E eu já vou entrar para a gente para discussão com o Rotten Tomatoes aqui. Porque como você falou, o filme hoje é um cult, mas é um filme que agrada todo mundo, assim. Porque ele tem, no Rotten Tomatoes, 98% de aprovação da crítica de 80 reviews, com o selo de tomate fresco, e entre o público, 94% de aprovação, com mais de 250 mil votos. Ou seja, os críticos gostam, o público gosta, e eu amo. Esse filme é maravilhoso, e revendo ele para a gente poder falar aqui, eu assim, voltei a amar, me trouxe todo o meu amor da infância por essa história.
Gustavo, eu tô querendo te deixar numa situação muito sem graça, mas antes eu só vou pedir para você, bem sucintamente, falar a sinopse para nós.
Ok. O filme mostra a história de um avô contando uma história de fantasia para o seu neto, antes, que estava doente. E a história conta... E a história de fantasia fala sobre a Buttercup, que é uma camponesa, filho de um fazendeiro, que se apaixona pelo garoto que trabalha no... na fazenda de seu pai, e ele, para casar com Buttercup, Wesley, resolve se aventurar pelo mundo para criar riqueza, só que o navio dele acaba sendo abordado por um pirata que é conhecido por não fazer prisioneiros, então todos acreditam que ele morreu. 5 anos se passam, Buttercup acaba sendo prometida para o príncipe do reino onde eles vivem, né? O príncipe Humperdinck. E, só que, na verdade, o garoto estava vivo e acaba retornando para reencontrar a sua amada, que agora era uma princesa prometida a este príncipe.
Pois é, Gustavo. Eu não lembro desse filme. Eu tenho o hábito de assistir filmes que me remetiam à idade que eu tinha. Né? Por isso que eu gosto do filme de adolescente, porque na época eu era adolescente. Então, esse filme, na época, eu não assisti. E a pergunta que eu quero te fazer... Essas críticas aí do Rotten Tomatoes, a maioria, vamos dizer assim, é recente. Não era da época.
Roberto, o compêndio do Rotten Tomatoes ele não vai até tanto tempo atrás. Né? Ele pega as críticas mais especialmente a partir dos anos 2000, quando a internet ficou mais popular. A gente tem algumas críticas da época, especialmente do Roger Ebert, que é um dos grandes críticos de cinema, né? Que gostou bastante do filme, inclusive, mas tem algumas críticas mais recentes. E, de fato, esse filme ele já é considerado um cult, né? Especialmente no home video. Ele fez um sucesso no cinema, que não foi um sucesso estrondoso, mas ele custou 16 milhões, e só nas bilheterias, na época, conseguiu cerca de quase 31 milhões de dólares de retorno. Ele fez um certo sucesso. Mas depois, na TV, especialmente com home video, ele virou um cult de fato. E, assim, como eu falo bastante aqui no nosso podcast, os filmes da década de 80, eles normalmente não têm tantas reviews. Um filme da década de 80 ter 80 reviews quer dizer que ele causou algum impacto, né? Especialmente até pros críticos mais recentes, que revisitam esse clássico.
Nossa, excelente análise. Você está certíssimo, Gustavo. Agora, você sabe o que eu achei muito interessante? Não tanto o filme. O filme é ok, tem ali os pontos básicos de um conto de fadas, que é princesa, príncipe, pirata. Mas foi. Eu acho que a gente pode chamar isso de a premissa, né? De o viral boca a boca, o primeiro viral ali daquela época. Por quê? O que que o William Goldman dizia e demorou para desmentir? Que ele baseou o livro que ele escreveu, ele é autor, né, do livro, que escreveu o livro chamado A Princesa Prometida. Só que como surgiu a inspiração para esse livro? Ele dizia que o pai dele lia um livro para ele e chamado A Princesa Prometida ou não, isso nunca ficou especificado. E quem escreveu, quem teria escrito esse livro é o S. Morgenstern, ou S. Morgenstein. E o que que aconteceu? Esse livro seria um livro de política. E o pai dele, o avô, né, que é o pai que lia essa história para ele, pulava as partes de política, né, que era um livro que falava mais sobre disputa de reinos, alguma coisa assim parecida. E aí ele pulava as partes e só contava as partes legais, que tinham brigas, mocinhas, piratas e outras coisas afim. Só que isso tudo era mentira, Gustavo Hitler. Então, ele criou essa, vamos dizer assim, esse zoom, zoom, zoom aí, até para as pessoas ficarem interessadas em saber como ele tinha modificado uma história que nunca existiu, a não ser na cabeça dele.
Tanto que esse escritor S. Morgenstern não existe, é um pseudônimo que o William Goldman criou, né? Na realidade, ele foi escrever uma história e ele queria escrever uma história de fantasia e perguntou para as filhas dele. Ele tinha duas filhas na época, uma tinha 7 anos e outra 4, qual que seria, sobre o que seria a história. Aí a de 7 anos falou: "Ah, uma história de princesa." A de 4 falou: "Ah, uma história de noiva." Aí pronto, ele criou o título do livro, né? Que em inglês é The Princess Bride, a Princesa Noiva. Em português ficou Princesa Prometida. E foi assim que ele acabou criando essa história. E é uma história que ele gostava muito. Tanto que ele, quando começou as filmagens, e a gente vai falar um pouco que a história de produção desse filme é um pouco conturbada, para ele chegar à tela demorou bastante. Mas ele tava, quando começaram as filmagens de fato, ele estava muito nervoso no set. E ele já tinha ganhado o Oscar por Butch Cassidy e Sunset Kid. Só que ele gostava muito da Princesa Prometida. Então, ele amava muito esse filme e ele estava muito nervoso. E tanto que contam que no começo, no primeiro dia, quase que não conseguia se filmar nada porque tinha sempre um zumbido atrás, que era o Goldman, né, rezando para que tudo ocorresse bem. E quando vestido da Buttercup, né, que era Robin Wright que fazia a personagem, pegou fogo, ele gritou em pânico: "Meu Deus, o vestido tá pegando fogo." Só que ele mesmo tinha escrito isso na história. Porque além de escrever a história, ele também escreveu o roteiro. Então ele meio que, assim, ele gostava tanto da história que queria que tudo desse certo, que fosse um sucesso, né? No fim das contas, acabou conseguindo.
Ele ficou um tanto quanto confuso. Agora, essa confusão aí que aconteceu antes do filme começar a ser produzido, vou até tocar nesse assunto, é que foram feitas várias tentativas para adaptar o romance para o cinema. Em 1973, quando o romance foi lançado, a 20th Century Fox, a extinta, né, 20th Century Fox, pagou a Goldman 500 mil dólares pelos direitos autorais do livro e elaborou um roteiro. O Richard Lester, ele foi contratado para dirigir um filme que por muito pouco não foi realizado. O que que aconteceu? Ele acabou sendo o líder da produção da Fox, acabou sendo despedido e aí provocou um hiato nessa história. Então Goldman comprou de volta os direitos do filme com os próprios recursos, e o filme quase conseguiu financiamento por muitas vezes, até que na década seguinte, o ator, nosso querido Christopher Reeve, mostrou interesse em interpretar Wesley, depois de Rob Reiner, que acabou conseguindo o financiamento de Norman Lear.
O Richard Lester foi chamado para dirigir porque em 73 ele tinha feito Os Três Mosqueteiros, né? Em 74, A Vingança de Milady Winter, que é um filme também de fantasia, não é de fantasia, mas é de capa espada, né, no mesmo estilo, e que fez bastante sucesso. Inclusive tinha o Christopher Lee como Rochefort e o Michael Arco como D'Artagnan. Mas o Goldman, depois que ele comprou de volta, ainda tentou fazer várias tentativas para o filme, para as telas. Inclusive, desde a década de 70, ele queria o André the Giant, né, para fazer o papel do gigante, do Fezzik. Só que, na época, ele era lutador de WWE, né, de wrestling, e tinha muitas lutas e ele não conseguia filmar. E aí, sabe quem quase foi o Fezzik? Na década de 70 ainda?
Nossa, não imagino.
Um desconhecido Arnold Schwarzenegger.
Caramba,
ele já estava, né, nas primeiras tentativas, estavam tentando, o Schwarzenegger ia fazer o Fezzik. Só que quando finalmente conseguiram fazer o filme, o Robert Reiner conseguiu a liberação e o apoio de um estúdio, e eu vou falar como é que ele conseguiu isso, o Arnold Schwarzenegger já era muito famoso. O filme saiu em 87, né? Conan saiu no começo da década, Exterminador do Futuro saiu em 84. Então, ele já era muito famoso e não tinha mais como bancar o cachê dele. E algumas lutas do André the Giant já tinham sido canceladas, então ele ficou com um vácuo na agenda, e aí ele conseguiu fazer o filme.
Não, e fez brilhantemente. E já que você falou nele, Gustavo, na época do filme, ele tinha acabado de passar por uma cirurgia nas costas, e aí muitas das cenas que ele carregava as pessoas, na verdade, ele não estava... ele era amparado por dublês, ou quando era de longe, e porque ele não conseguia nem carregar as pessoas, mas ele fez o filme até o final.
Sim, e se dedicou bastante, né? Ele fala que gostava muito de quando estava fazendo o filme. Quando perguntava para ele o que ele mais gostava sobre o filme, é que ninguém... Ele respondia sem hesitar: ninguém olha para mim. E, no sentido de que ele era tratado como igual. O André René Rosimov, que é o verdadeiro nome do André the Giant, ele tinha 2,24 metros de altura. Ele era muito grande e muito forte. Então ele chamava muita atenção. Só que durante as filmagens ele fazia parte... Ele era mais um no grupo, né? E como muito da filmagem foi feita na Irlanda e na Inglaterra, o Rob Reiner, ele alugou uma casa perto do set e sempre chamava, né, a equipe, os atores especialmente, mas toda a equipe, para fazer refeições na casa, para passar esse tempo junto, né? Porque eles moravam nos Estados Unidos, mas estavam filmando naquela região. E os atores, especialmente o que fez Wesley, que é o Cary Elwes, falou que isso criou um senso de família, de comunidade muito grande entre a equipe, né? O que fez o filme rodar até mais fácil. E uma das curiosidades interessantes é que o André, ele, por causa da altura dele, no metabolismo e tudo mais, ele praticamente não ficava bêbado, né? A Robin Wright, que fez a Buttercup, conta que ele tomava, assim, 3 garrafas de conhaque, 2 garrafas de vinho, e ele ficava um pouco tonto.
Ô, Gustavo, mas espera aí, eu quero que você explique essa questão científica aí, que uma pessoa alta não fica bêbada?
Não é que não fica bêbada, mas por causa do metabolismo mais acelerado do bombeamento do sangue, né? Porque o coração acaba... É normal ter pessoas mais altas terem problema de pressão, porque o coração tem que bater mais rápido, porque a circulação tem que correr mais. Eles metabolizam várias coisas mais rápidas, inclusive álcool, né? Eu tenho, inclusive, um grande amigo meu de infância, que tem 2,10 metros de altura, e ele... A única vez que ele ficou bêbado era por causa do efeito de um remédio que ele estava tomando, que com a bebida acabou causando isso, porque ele também bebe e praticamente não fica bêbado.
Gente, eu nunca ouvi falar. Ô, Gustavo, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você sabe disso, mas o André the Giant já morreu, já faleceu?
Sim, o André, ele acabou falecendo no dia 27 de janeiro de 93, com 46 anos só, por causa de um ataque cardíaco.
Ah, ele morreu novo. Agora, ô, Gustavo, eu tenho uma curiosidade muito interessante sobre a atriz, a Robin Wright, a princesa Buttercup. Ela conseguiu um papel, ela tocou, ela estava já fazendo alguns testes, e ela apareceu na casa do diretor, quando o Goldman estava lá, e ela já apareceu num vestido todo branco, e aí o diretor disse que o sol batia assim no rosto dela, o vestido branco esvoaçante, na hora que ele abriu a porta, ele teve a certeza que ela seria a princesa Buttercup. Eu tenho, Gustavo, algumas ressalvas, e eu acho que até você vai concordar comigo. Tudo bem, gente. Todo filme estava, eu acho que a gente pode chamar esse filme, todo filme estava ali na galhofa. Mas eu tenho algumas críticas em relação a ela, que eu achei ela péssima atriz. Eu não sei se aquilo ela estava fazendo de propósito, uma princesa meio avoada, meio sem noção. E você sabe quando eu percebi, bem assim, sem graça a coisa? Quando o pirata Roberts, né, interpretado, Wesley, interpretado pelo Cary Elmes, está fazendo aquela disputa de vinho para tomar um copo envenenado com o vizinho, interpretado pelo Wallace Shawn, que está lindamente naquela série O Pequeno Sheldon. Eu não sei se você reparou, enquanto a cena acontecia, a câmera ficou vários momentos observando a princesa e ela olhava para o nada. Eu falei, gente, como assim? Que coisa mais sem noção, enquanto eles estavam quase ali numa disputa para a morte, ela lá olhando para o nada na câmera. Eu achei que foi muito... Não foi bacana aquela tomada ali. Não sei se você reparou isso.
Ela estava vendada, mas ela não bota nenhuma expressão, né? E a vida dela estava em risco também.
Exatamente, Gustavo.
Eu gosto da Robin Wright, eu acho ela uma boa atriz. Ela fez Blade Runner 2049, ela fez House of Cards, ela também fez Forrest Gump. Eu acho ela uma boa atriz. Só que esse filme, assim, eu acho que acertaram tanto no casting dos outros atores. Acertaram tanto, assim, eu acho que tá todo mundo tão bem que ela tá meio apagada. Até o Rupert Dink, o príncipe, eu achei ele magnífico, assim, pra proposta do filme. Então, de fato, ela não me passa... Eu acho que ela tá num tom meio diferente do resto da equipe, entendeu? Do resto do filme. E aí fica uma coisa meio destoante, mas não pra bem, né? Essa cena mesmo, né, como você falou, e aí eu vou trazer aqui do Wallace Shawn, que eu acho assim, um excelente ator, que inclusive ele é extremamente inteligente. Só para você ter uma ideia, Roberto, ele é formado em História pela Harvard e estudou Filosofia e Economia em Oxford. Inclusive, durante a gravação do filme, numa das pausas, ele foi para Oxford para dar uma palestra sobre literatura britânica e americana, enquanto ele estava gravando esse filme. Só que no filme ele estava muito nervoso, assim, porque ele descobriu que o Rob Reiner queria, para fazer o papel do Vizini, o Danny DeVito. E aí ele ficava muito inseguro, porque ele fazia uma cena, depois ele imaginava o que o Danny DeVito faria. Que para ele, né, ele falava, né, o Danny DeVito é inimitável, não tem como chegar no nível dele. Aí ele estava muito nervoso. Mas eu acho que ele mandou muito bem. E eu acho que todos ali mandaram bem, talvez com exceção dela. Mas eu acho que era um pouco também da proposta, né? Agora, os outros atores, especialmente o Mandy Patinkin, que faz o Inigo Montoya, para mim é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. E assim, Gustavo, você não, pela interpretação dela, tá? Você não torce por ela. Não que você torça contra, mas você não torce pela princesa. Você fica torcendo mais pelo pirata, mais ali para a vingança do Montoya, do que por qualquer outra coisa. Esse filme me lembrou muito, quem é mais velho vai lembrar, de um grupo de comédia britânico chamado Monty Python. Passava muito ali na madrugada da Globo. Adoro, ou até mesmo numa sessão de cinema que não era o Super Cine, era a primeira exibição. Antes do Super Cine, a Globo tinha uma sessão chamada Primeira Exibição. Esse grupo, eles foram criadores e intérpretes de uma série famosíssima chamada Monty Python Flying Circus. A gente pode depois trazer algum filme deles, né, para poder fazer uma pequena comparação.
Sou fã de todos os filmes deles. Se quiser, a gente traz o Cálice Sagrado, Vida de Brian, até O Sentido da Vida, que é mais de sketch. Eu gosto muito e, de fato, lembra bastante, né? Inclusive, conversando com um amigo meu, eu falei sobre a Princesa... Ah, não, que a gente ia gravar sobre a Princesa Prometida. Aí ele falou, não, esse filme eu não conheço. Aí eu falei a frase do Inigo Montoya, né? Que é a que tá no começo do nosso episódio. E ele falou, achava que isso era de Monty Python. Não.
Aí, tá vendo? Lembra muito.
Lembra muito.
Pois é, Gustavo. E esse filme, o fanbase dele é muito grande. E o sonho dessa fanbase era um remake. Da sua maioria, né? Em 2020, foi feita uma minissérie caseira, vamos dizer assim, da Princesa Prometida, dirigida por Jason Reitman, e feita num serviço de streaming chamado Kibi. E ficou muito engraçado esse remake. Inclusive, quem interpreta o garotinho é o próprio Fred Savage, agora numa idade adulta. Tem atores muito interessantes no remake. Inclusive, o Adam Sandler participa desse remake. Nós vamos colocar o remake inteiro na nossa página no Instagram. Você pode consultar lá, @cineclube80, e assistir esse remake engraçadíssimo feito pela Kibi.
Eu não assisti ele inteiro ainda, eu vi algumas partes e é assim, é quase que a cada cena um ator diferente está fazendo o papel do filme. Né? Tem vários que fazem o Viggo Montoya, tem vários que fazem a princesa, tem vários que fazem. E realmente, assim, as cenas que eu vi eu achei muito engraçado, depois eu vou pegar e assistir ele inteiro. E você, meu nosso querido ouvinte, assista lá no @cineclube80.
Gustavo, o Cary Elwes, que foi Wesley, ele foi capaz de usar essas habilidades de lutas, de espadas, que aprendeu em The Prison's Bridge, no seu filme posterior. Então ele já estava ali bem treinado, porque ele fez um filme chamado Robin Hood, Man in Tights.
Que em português é Deu a Louca no Robin Hood. Assim, aquelas
Exatamente.
traduções ótimas do filme brasileiro,
Bem
né?
anos 80, né?
Exato, exato. Bem anos 80. E é um filme bem engraçado, um filme de comédia. E, aliás, né? E para falar, já que você tocou nesse assunto, Roberto, essa habilidade de esgrima do Cary Elwes e do Patkin, e do Mandy Patkin. Eles não tinham isso, eles treinaram a exaustão, né? A ideia deles era, a ideia do Rob Reiner, inclusive, era fazer a maior luta de espada de todos os tempos, né? Assim, do cinema, filmada até então. E para mim eles conseguiram. Mas assim, foi exaustivamente pesquisado e ensaiado. Eles tiveram como treinadores, né? Peter Diamond e Bob Anderson, que tinham sido esgrimistas nas Olimpíadas, que inclusive trabalharam treinando filmes do Bond, depois Senhor dos Anéis, Caçadores da Arca Perdida, inclusive alguns atores bem famosos, como Errol Flynn, né, mais para o começo do século, e Burt Lancaster. E eles coreografaram, recoreografaram, refilmaram, e aí tinham feito uma luta de mais ou menos 1 minuto. Só que o Rob Reiner não estava suficiente, não estava satisfeito. E falou que a luta tinha que ter 3 minutos. Então eles pesquisaram ainda mais. Só para você ter uma ideia, eles foram pesquisaram muito sobre as lutas de espada no século XVII, pegaram todas as referências, ficaram treinando. Sempre quando eles não estavam filmando, eles estavam treinando. Tá? O Patkin lembra que ele treinou cerca de 2 meses em Nova York, depois em Londres novamente. E sempre quando eles não estavam filmando, eles estavam treinando. E não foi utilizado dublês. São os dois lutando mesmo. A única cena que teve dublê era a cena de um flip, né? Que ele gira no ar e cai em pé. Isso foi o dublê que fez. Tirando isso, toda a cena das batalhas, da esgrima, são os dois atores realmente que estão fazendo.
Agora, Gustavo, sabe um detalhe que eu até te perguntei, né, em off, que eu não entendi e passou muito rápido e no livro. Eu estava escutando até um podcast de uma pessoa querida, dizia, no livro ele se aprofunda um pouco mais sobre esse assunto, mas no filme é bem rapidinho. Por que os três, entre aspas, bandoleiros, bandidos, queriam raptar, vamos chamar de sequestradores, queriam raptar a princesa, né? Eu não entendi ali, era a mando do rei, foi muito rápido a passagem. Você consegue explicar para mim?
Consigo. Foi a mando do príncipe, na verdade. O príncipe queria casar com ela. Ele tinha um plano de arrumar uma guerra com o reino vizinho. No livro fica mais claro que o reino de Florim, né, que é o reino fictício, estava passando por alguns problemas políticos, digamos assim, né, com algumas facções rivais. Então, uma guerra unificaria o reino. Só que precisaria de um bom motivo. E como a Buttercup era uma camponesa que ia se tornar rainha e ela era muito querida pela população por ser camponesa e por ser muito bonita, né? Então a morte dela daria o pretexto ideal do príncipe arrumar a guerra. Por isso que ele contrata esses três, né? Que eles vão levar para perto da fronteira para assassiná-la, mas que não dá certo. E depois ele próprio planeja ele matar ela na noite de núpcia para culpar o outro reino e aí poder iniciar a guerra com o reino vizinho.
Olha, eu quero comentar duas coisas. A primeira é sobre Billy Crystal interpretando lá o Milagreiro. Fantástico no papel de Milagreiro. Mas diz que nas poucas cenas que ele filmou, ele arrumou muito problema. Ele era muito, entre aspas, estrelinha. E, Gustavo, o que é aquele rato gigante? Aquilo é muito animatrônico, né? Ou então, ali era uma pessoa, eu não consegui entender direito. Era uma pessoa ali dentro.
Variava. Tinha a cena que era animatrônico, a cena do rato andando inicialmente, quando ele aparece e tudo mais, é um animatrônico. Já, assim, na cena da luta do rato contra o Wesley, ficou muito na cara que em algumas cenas era um cara numa fantasia mesmo.
Caramba.
Pelo tamanho, pela forma que tava, parecia muito. Mas aí teve o animatrônico, especialmente na Jandal, quando desaparece da primeira vez, mas no combate já era alguém numa fantasia.
Gustavo, você acha que esse filme poderia ganhar uma continuação? Você acha que seria legal uma continuação? Parece que houve um zum-zum-zum. Gente, é bem fofoca, tá? E não me chame, não fale que eu estou... Não é isso. Não diga que eu estou fazendo fake news. Que o próximo filme seria A Filha da Princesa. Alguma coisa assim.
Olha, interessante. Eu precisaria ver, assim... Ele poderia ter uma. Eu sou mais afeito a ele ter uma continuação do que ter um remake, sendo bem sincero. Assim. Eu acho que ele não é um filme que. Eu acho que não precisa de remake. Ele envelheceu bem nas suas propostas. É uma proposta galhofa. Nos seus efeitos, não tem tanto efeito. Então eu acho que não seria necessário. Assim. Até eu entendo, dar uma atualizada, trazer algumas linguagens mais pro pessoal de hoje em dia. Mas eu confesso que. Uma sequência seria interessante. Agora, qual que é a história que seria contada? A filha dela com Wesley, tá, o Rupert Dink ficou vivo, né? É uma coisa que normalmente não acontece nesse tipo de filme, o vilão fica vivo. E seria interessante, né? Porque o Inigo Montoya, ele teve a vingança dele. Como é que vai ser a vida dele depois? Ele vai virar o novo Pirata Robert? Eu ia gostar de ver isso, sendo bem sincero.
Esse filme poderia ser. Esse filme é Princesa Prometida, e pelo quanto ele brilhou, podia se chamar A Vingança de Montoya.
Ah, com certeza. A Vingança de Montoya ia se encaixar muito bem. Né? Inclusive, eu acho que uma das coisas que fez esse filme ficar. Que o Inigo Montoya ter mais força, o Manny Patkin, de fato, assim, se destacar muito, foi porque ele sentiu uma conexão pessoal com o personagem. E por que isso? Porque, né, ele conta que no momento que ele leu o roteiro, ele adorou o papel do Inigo. Porque o Mandy, ele perdeu o pai dele em 1972. O pai dele morreu, novo, com 53 anos de idade, de um câncer do pâncreas. Então, sempre que ele estava fazendo esse filme, e é toda a história de vingança do Montoya, é exatamente que o cara matou o pai dele, ele quer vingar a morte do pai, ele se conectou com isso, né? Então... Ele, não pensei sobre isso conscientemente, mas acho que havia uma parte de mim que pensava, se eu pegar aquele homem de preto, o meu pai vai voltar. Né? Ele conta que eu conversei com meu pai durante as filmagens e aquilo foi curador, né? Foi uma cura para ele. E tanto que na cena que ele fala, eu quero meu pai de volta, seu canalha.
Ofereça-me dinheiro.
É seu.
Prometa-me poder.
Tudo o que tenho e mais, por favor.
Dê-me tudo o que Joe pedir.
Tudo o que você quiser.
Eu quero meu pai de volta, seu canalha.
Ele fala aquilo como uma verdade, realmente. O Mandy Patton queria o pai dele de volta, né? Então isso tem uma força muito grande. Eu acho que isso que deixou o Inigo mais forte nesse filme, mais destacado até.
Caramba, que história bacana. Gustavo, eu vou te deixar... Eu sempre faço perguntas para deixar o Gustavo confuso. Gustavo, eu não sei por que eu estou com isso na cabeça. Como está esse ator hoje em dia? Qual foi a última produção dele, você sabe?
A última coisa que ele fez foi o seriado Homeland, que foi até no ar até 2020, né, na TV. Que fez bastante sucesso, inclusive, né?
Então ele está vivo.
Ele está vivo, ele está com 70 anos ainda trabalhando, vai participar de mais algumas coisas. Ele vai sair um filme que ele faz uma narração, na verdade, que é A Elefanta do Mágico, que sai esse ano, tá? E ele fez Dick Tracy na década de 90, que eu acho que é até um filme interessante pra gente falar, né,
Roberto? Ah, legal, vamos!
Vamos falar de Dick Tracy, com certeza. Mas a última coisa que ele fez foi pra TV Homeland, que ele fazia o papel do Saul Berenson. E ele tá com 70 anos, vivendo aí até hoje, casado e, enfim, e participando de alguns projetos, mas mais esporádico, né?
Pois é, Gustavo. Encantador e cativante, a paródia desta fábula de Rob Reiner é uma pequena pérola cinematográfica que agrada crianças e adultos igualmente e que, apesar de tudo e talvez a contragosto de algumas pessoas, sobreviveu muito bem ao teste do tempo. É simplesmente, eu falo isso até admitindo, é simplesmente inconcebível não apaixonar-se perdidamente pela A Princesa Prometida.
É um filme que fala sobre amor verdadeiro e sobre abandonar a vingança, no caso do Wesley, em nome do amor. É, não, realmente não tem como se apaixonar. E o Rob Reiner, eu tinha prometido no começo, só para finalizar aqui com essa informação, ele conseguiu o sinal verde para fazer esse filme, porque ele tinha feito muito sucesso dirigindo This is Spinal Tap e depois o filme A Garota Sinal Verde. Então, isso, a 20th Century Fox falou para ele que ele podia escolher qualquer projeto para fazer que eles iam bancar, e ele escolheu A Princesa Prometida, que já era um livro que ele já era apaixonado antes de fazer o filme.
Olha, anota aí, eu também quero falar sobre A Garota Sinal Verde. Gustavo, e eu quero deixar uma pergunta para o nosso ouvinte. Qual filme que na época de 80 ou 90 você assistiu, você detestou, e com o tempo você acabou revendo e se apaixonou? Qual é esse filme? Conta aí pra gente nos comentários do YouTube ou reflete aí sobre esse assunto. Gustavo, nós não temos o trailer, a chamada, na verdade, pra TV. Então eu vou pedir para você buscar essa fita perdida.
Pode deixar que eu vou buscar. E a única dica que eu vou dar é que esse filme tem o David Bowie. E tem vários filmes acreditados com o David Bowie, mas na semana que vem vocês vão descobrir. E é uma, assim, é um filme um pouco esquisito, mas que eu gostei bastante de assistir ele.
Você está dando só essa dica porque você não sabe onde ele foi produzido, não vem não, Gustavo? E você que ofereceu esse filme, não fui eu, era sua obrigação saber.
Não, Roberto, mas eu sei, né? Essa fita estava em Nova York.
Ah, eu sei que você, então, falou essa dica porque você é apaixonado pelo David Bowie.
Exatamente.
Faça as honras, meu querido Gustavo Waitley.
Então, meus queridos ouvintes, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembre de nos seguir lá no YouTube Cineclube 80, no Instagram @Cineclube 80. A gente vai botar o home video de The Princess Bride. Vocês vão se divertir muito assistindo isso. E a gente sempre está colocando coisas novas. E até o episódio vem com um filme estrelado por ninguém mais e ninguém menos que David Bowie, que eu sou apaixonado pela música dele.
Ah, Wesley, um dia me perdoará.
Mas que pecado cometeu?
Eu me casei, eu não queria, mas aconteceu tão rápido.
Não aconteceu.
O quê?
Não aconteceu.
Aconteceu, eu estava lá, ele disse marido e mulher.
Você disse sim?
Ah, não. Ele pulou essa parte.
Então não casou. Ele não disse e não casou. Não é verdade, Alteza?
Apenas um detalhe técnico que logo resolverei.